Abra sua Bíblia no Salmo 131. Uma pessoa me perguntou uma vez: Pastor, o senhor não prega no Velho Testamento? Prego de vez em quando, porque eu sou o cara do Evangelho, né? E dos Evangelhos. Salmo 131. Pai, muito obrigado mesmo por cada irmão que está aqui, por cada um que está vendo agora nesse momento na internet, por cada um dos que verão em outro momento. E eu peço que o teu espírito, de alguma forma, haja na mente e no coração de todos, a fim de que a palavra não seja um conhecimento apenas, mas ela se torne um jeito de viver. Ela se entranhe na mente, no coração e saia por todos os poros na vida e possa influenciar outros em sua volta. Fala conosco, eu te peço, em nome de Jesus. Salmo 131. Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas e nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como uma criança. Ponha a sua esperança no Senhor, Israel, desde agora e para sempre. Esse é um salmo de Davi. E muitos salmos de Davi foram compostos a partir de uma situação específica dele, talvez antes de uma guerra, depois de uma guerra, no momento de aflição, de angústia, de depressão que Davi sofreu. Se você ler o Salmo 143, é um de um homem angustiado. Ele disse que o espírito dele estava angustiado até a morte. Então, alguns salmos ele compôs em situações específicas. Esse aqui não foi depois de nenhum evento. Esse salmo aqui, entendemos que ele foi composto para que Israel, o povo de Israel, subisse ao templo com algumas atitudes no coração. Era uma espécie de preparo para a adoração. É o Salmo 131. É uma espécie de atitudes interior que deveria haver neles enquanto subiam ao templo, mas deve haver em nós quando nós nos dirigimos para esse lugar que nós chamamos de igreja. Por isso eu pensei em falar sobre atitudes de quem vem ao culto. Porque parece que nós nos acostumamos a ir e diz: domingo é dia de ir para o culto. Então eu vou de qualquer jeito. Depois de ver um jogo, está zangado porque o time perdeu. Então não vem nada dentro. Vou ver o que vai dar no culto. Ou vem em busca de alguma coisa assim milagrosa. Mas eu entendo que este salmo ele nos dá uma lição espetacular. E eu gostaria que, em aprendendo, cada domingo a gente possa pensar como eu estou me dirigindo para o culto. Eu fui inocente, muito inocente, na pandemia, porque eu imaginava que a sede de culto era tão grande nas pessoas, com as igrejas fechadas, que quando abrissem, a gente ia cumprir aquele salmo que diz que Israel estava em procissão, todo mundo gritando: vamos para o culto. Leio do engano, né? Preferido ficar em casa, no chinelão, no pijamão, é mais fácil, liga YouTube, eu estou aqui. Mas não é não, o melhor lugar é esse aqui, é o lugar do encontro, é o lugar onde você vê o outro, é o lugar onde você se relaciona. Então, que atitudes eu e você devemos ter ao virmos, ao culto para adorar. Ele começa dizendo assim: Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Eu aprendi que o orgulho ele precede a ruína. É isso que a Bíblia diz. Todo orgulhoso, ele está à beira do abismo, porque o orgulho leva ele a imaginar-se acima dos problemas e das dificuldades e das situações. Quando ele menos espera, ele caiu no abismo. Mas o orgulho também, ele precede a ruína da adoração. Eu venho com um coração orgulhoso, ou seja, por dentro. Eu posso estar bem formatado por fora, bem arrumado, com uma Bíblia debaixo do braço e até cantando bonito, mas por dentro há orgulho em saber que eu sou crente, eu oro, eu tenho as minhas disciplinas espirituais, eu leio a minha Bíblia, então eu faço as minhas obrigações, então por causa disso eu tenho algum direito de estar no culto ou na adoração e algum direito de ser ouvido, de Deus prestar atenção em mim. Isso é orgulho, por fora, por dentro. Aí ele disse: os meus olhos não são arrogantes. Tem um outro tipo, tem um orgulhoso por dentro e tem o orgulhoso por fora, aquele que olha para o outro assim, olha, eu trouxe a minha Bíblia, cadê a tua? Aí a pessoa já imagina que porque ele não trouxe, então ele é menos espiritual do que quem trouxe a Bíblia. Mas como é a tua Bíblia? É no celular? Parece que o inspirado é de papel. Não, pode ser em qualquer lugar. Isso são orgulhos pelos olhos, em olhar para o outro e entender que ele não tem condição de estar na presença de Deus. Os meus olhos, meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. O orgulhoso, ele se basta. Ele é superior ao outro. O orgulhoso, ele se acha melhor do que o que está do seu lado. Talvez pela roupa, pela forma de vestir, pela tatuagem que tem no corpo, não tem, pela cor da pele, pela condição sexual, seja lá o que for, ele se acha superior. E Jesus conta uma história de dois homens que foram ao templo. Dois homens. Um fariseu, orgulhoso da sua lei, rigoroso em cumprir os rituais da lei, e um publicano, é o desviado, é o que não frequenta culto nenhum, ele nem é católico, nem é crente, nem é nada, ele é absolutamente nada. Ele é inclusive execrado da sociedade, porque ele era publicano. E o fariseu, muito cheio de si, que é o orgulhoso, que ele se basta, ele se apoia na sua suposta graça, ele cria uma graça para ele cria uma lei que diz: em cumprindo essa lei, Deus é obrigado a olhar para mim e a considerar que eu sou santo e que as minhas orações têm que ser respondidas. Então ele no culto diz assim: Deus, eu não sou como esse povo todo. Ele é superior a todos e a um específico. Eu não sou como todos os outros que não são da igreja, porque eles são prostitutos, são adúlteros, são desonestos, mas eu não sou. Eu leio a minha Bíblia todos os dias, eu dou o meu dízimo, eu faço as minhas orações, eu jejuo duas vezes por semana. Quantas vezes você jejua por semana? Eu nenhuma. Porque eu não sou judeu, judeu jejua, sou brasileiro, não é assim, né? Eu realmente acredito no jejum que Deus fala comigo, não que a lei impõe a mim. Por isso que eu abominei da minha vida esse jejum institucionalizado. Hoje é dia de jejum. Não, eu faço o meu jejum quando eu creio que é necessário fazer. Então ele se arvora nas suas disciplinas espirituais. Aí de repente ele olha para quem está do lado, o coitado lá, publicano. Ele diz: eu não sou como este homem aí, porque ele não é nada, ele é absolutamente nada. Ele não dá dízimo, ele não traz a Bíblia para a igreja, ele não frequenta regularmente, ele não é da nossa religião. Ele se acha superior, ele é maior do que o outro, ele se apoia na sua força, ele se apoia na sua religião. E o coitado do publicano não tem nem coragem de levantar os olhos para Deus. Ele dizia assim: Deus, tenha misericórdia de mim. Este fariseu, ele é exemplo desse de quem vai para a igreja, para o culto, com o coração cheio de si. Ele se basta, ele é superior ao outro, a sua religião é melhor do que a do outro, a sua fé é mais intensa, a sua disciplina espiritual fala mais do que o outro. E o orgulhoso ainda é aquele que se envolve em coisas grandiosas. Não me envolvo em coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. Ele está sempre procurando algo que o faça se sentir maior e melhor do que alguém. E ele sempre procura, quase sempre procura, tratar de assuntos que ele não conhece, mas ele fala como se conhecesse. É como alguém que cita um livro que ele nunca leu, uma frase de quem ele não conhece, mas ele cita sem saber o contexto, porque ele mostra que ele é superior. Isso é o orgulho que precede a ruína da sua adoração, precede a ruína da sua comunhão com Deus, precede a ruína da sua comunhão uns com os outros. E você vem e volta todos os domingos e nada acontece e nada muda na sua vida. Aliás, me parece que uma boa parte dos crentes vive essa experiência. Eles estão acostumados a ir, eles entram e saem sempre, mas eles saem do mesmo jeito. E eu acredito que a cada reunião que a gente se encontra, cada reunião, precisa haver algo de Deus para você, que você saia daqui pensando: o que eu vou fazer com isto? O que isto vai mudar a minha vida? Mas o orgulho não permite, porque você já é superior, já é maior, já é melhor. Então eu não me envolvo, eu só me envolvo em coisas grandiosas, eu só me envolvo em assuntos maravilhosos, algo que me faz ser melhor do que você. E Davi continua dizendo: de fato eu acalmei e tranquilizei a minha alma. Queridos, o culto é lugar de gente com a alma pacificada. O que significa alma pacificada? Primeiro, não é isenção de problemas, não é isenção de dores e tristezas, não é isenção de algum tipo de sentimento ruim, não. Alma pacificada é a alma que confia em Deus, apesar dos seus problemas, apesar das suas dores. De fato, eu tranquilizei. Quando se vem à reunião, a gente vem com as nossas dores, com nossos problemas, com nossas angústias, até com os nossos pedidos de oração, mas a alma precisa estar em paz, seja Deus fazendo ou não fazendo, seja tendo uma resposta daquilo que você busca ou não, porque ele entendeu que Deus é mais importante do que os seus milagres, que a presença de Deus é muito mais intensa e necessária para a sua vida do que a solução ou a resolução dos seus problemas. Eu tranquilizei a minha alma. A alma nossa, ela é angustiada, ela é gananciosa, sabe por quê? Porque na maioria das vezes nós nos dirigimos à igreja buscando um milagre. Tem gente que fala assim: eu vou para a igreja hoje, eu espero, eu quero uma palavra de Deus para eu resolver esse tal e tal problema. Não é isso? Alguém já veio assim? Eu quero um sinal. Quem já veio buscar um sinal aí? Tem. Os crentes, eu quero um sinal de Deus hoje. E o pior é que ele pega uma palavra do pastor aqui, coitado, que não sabe de nada, diz alguma coisa que parece um sinal, ele acredita e o sinal não se cumpre. Ele vai atrás de alguma coisa, ele vai atrás de um milagre, da solução do seu problema, mas ele não vai em busca do abençoador. Ele quer a bênção, mas não o abençoador. E a alma dele é angustiada. Por quê? Porque ele chega e fica na expectativa: que hora vem o milagre? Que hora eu recebo a palavra? Que hora sai alguma coisa ali do altar em direção a mim? E nem sempre acontece. E eu diria, quase sempre não acontece pela expectativa errada da pessoa. Aí ele fica lá esperando e nada acontece. E a alma dá para pular do corpo e sair sozinha de tanta angústia, de tanta busca desse milagre que não vem. Porque nós saímos com a alma assim, sacudindo. E eu gosto do Salmo 42 que diz: alma, alma, por quê? Por que você está tão agitada? Calma, espera em Deus, que eu ainda o louvarei. Te acalma, te acalma. Eu acalmei a minha alma, eu tranquilizei a minha alma. Eu não vou na expectativa de resolver o meu problema. Se Deus resolver, aleluia. Mas eu saio de lá cheio da presença de Deus. Sabe como eu gostaria que fosse essa experiência nossa? Saíssemos daqui, olha, meu problema não resolveu, eu ainda continuo desempregado, olha, a doença não saiu, aquela situação não foi resolvida, aquela palavra não veio, mas a minha alma está tranquila porque Deus me satisfaz. Lembra do Salmo 23? O Senhor é o meu e nada, vamos dizer de novo, o Senhor, e nada me faltará. Pergunta: quantos tem falta de alguma coisa aí? Deixa eu ver. Ah, tem. Mas a Bíblia não diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, ou a Bíblia está errada, ou você está errado quanto à interpretação da Bíblia. Então, como eu creio que a Bíblia não está errada, então está errado eu que penso que pelo simples fato de, ou não é um simples fato, é uma coisa grandiosa, de Deus ser o meu pastor, eu não tenha falta de nada. Mas quando ele preenche a vida, as necessidades se tornam bem pequenas. Elas até continuam lá, mas elas se tornam pequenas. É isso que é a alma pacificada, é isso que eu entendo que nós deveríamos aprender, porque poucas pessoas vêm a esse templo com esta alma assim. Nós já vemos cheio de pedidos, não é isso? Eu vou para a igreja hoje, mas eu vou fazer a minha oração, eu tenho vários pedidos para Deus. Quantos vieram com pedidos hoje aqui? Sempre tem. Os outros não levantaram a mão porque não estão falando a verdade. Tem pedido, eu tenho uma necessidade X, Y e tal, eu vou para lá e eu vou esperar que saia alguma coisa. Não, venha em busca de Deus, venha em busca de sua alma se tornar prazerosa diante da presença de Deus, sabe? E venha também em busca, sabe de quê? Do irmão, da irmã, sabe por quê? Porque você pode encontrar Deus nele ou nela. Eu vou encontrar meus irmãos. Ah, eu estou triste. Eu até falei na reunião de quinta-feira que eu vi um pastor assim muito intenso, daqueles que falam pulando e gritando, mas ele falou uma coisa interessante, né? Ele disse assim: eu estou triste, mas eu vou para o culto. Eu estou triste, mas eu continuo orando. Eu estou triste, eu vou encontrar com meus irmãos. Eu falei: poxa, bati palma para ele. Não gostei dos pulinhos, mas bati palma. Porque é verdade. As pessoas estão tristes, o que é que elas fazem? Fica em casa. Eu estou triste, eu não vou para o culto. Eu estou angustiado, eu não vou encontrar, eu não quero falar com ninguém, eu não quero encontrar ninguém. É tempo de encontrar com gente, é tempo de encontrar com o outro, e é tempo sobretudo de encontrar com Deus. E Deus está aqui entre nós, amém? Deus está presente conosco. Alma pacificada. O templo é lugar de gente com a alma pacificada. Insisto, não é alma sem problema, sem dor, mas é alma que se satisfaz com a presença de Deus. E eu posso imaginar como seria o nosso culto. Como seria o nosso culto se todos, ou pelo menos a grande maioria de pessoas, saísse de casa com uma expectativa grande de encontrar os irmãos e juntos se reunir em torno de Jesus, e essa presença encher a nossa vida a ponto de sairmos daqui e dizer assim: o meu problema é pequeno, as minhas necessidades são insignificantes, porque Deus preencheu a minha alma. Deus preencheu a minha alma. E ele continua dizendo: eu sou como uma criança recém-amamentada. Vocês já viram uma criança recém-amamentada? O que que ela faz? Esperneia? Relaxa. É uma cena bonita, né? Uma mãe amamentando uma criança. É uma cena linda. E quando a criança termina de mamar, ela, usando um termo assim bem maranhense, escangota. Sabe o que é escangotar? Relaxa, porque ela não precisa de mais nada. Não, pode estar acontecendo o que quiser em volta, ela não precisa de mais nada. Tudo que ela precisava era daquele leite que supriu. Tudo que nós precisamos é da presença de Deus. Quando a presença de Deus enche a sua vida, você escangota. Está no Instagram. Vamos criar essa classe dos crentes escangotados. Um novo tipo de crente, escangotado, cheio da presença de Deus. E não precisa de mais nada. Um milagre, não, um milagre eu até gostaria que acontecesse, mas não veio. A presença de Deus me satisfaz. Isso é espetacular, né, gente? Eu acho espetacular. Sabe por quê, queridos? As nossas necessidades, elas não acabarão. Nós vivemos num sistema doente. O sistema do mundo é doente. No Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, em todos os lugares é doente. Cada um com suas doenças específicas. É doente. E nós vamos sofrer dessas doenças. E necessariamente elas não serão resolvidas. Mas a presença de Deus nos faz nos sentir plenos, satisfeitos. Uma criança recém-amamentada. A minha alma é como essa criança. Ela vem para o templo e ela não tem nenhuma expectativa a não ser ser amamentado por essa presença de Deus. Só isso. Tudo o que quer, eu senti a presença de Deus. E claro, queridos, sentir a presença de Deus não é um arrepio, não é um toque, não é absolutamente nada disso. É algo que você experimenta dentro. Presença de Deus é dentro. Lembra do Espírito Santo fazendo pular a criança do ventre da mãe? Lá dentro, essa experiência. É isso. Aí você sai daqui e você, permita-me dizer, que você abre uma possibilidade para que as suas necessidades sejam satisfeitas, para ter que um milagre aconteça, porque agora você está satisfeito com a presença de Deus. Não é mais aquela obrigação de Deus dizer: Deus, você tem que fazer isso para mim. Não, Deus, olha, tu és suficiente. Tu és suficiente. Eu estou satisfeito. E Davi continua dizendo: ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Tudo isso acontece quando nós colocamos a nossa esperança em Deus. Não é no pastor, no bispo, no apóstolo, é em Deus. Quando a gente vem para se reunir, a gente vem na expectativa desse Deus falar conosco, desse Deus encher esse nosso coração da sua presença, desse Deus permitir que sintamos essa satisfação. Aquilo que Paulo diz assim: eu estou contente em todas as circunstâncias da vida, tendo muito e não tendo nada. Essa é uma experiência maravilhosa, espiritual maravilhosa. Alguém que se sente pleno faltando um monte de coisas. E diz: eu aprendi o contentamento. Não há nenhuma possibilidade de ter contentamento se você não colocar a sua esperança em Deus. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora, para sempre. Neste momento da reunião, em todos os momentos da vida, sempre a esperança está em Deus. A esperança está no Senhor. A esperança está naquele que nos faz pleno. Amém, queridos? Faça esse exercício. Cada dia que você vem para cá, diz: eu vou tranquilizar a minha alma. Tu vai dizer assim: alma, por que que você está agitada quando sair de casa? Por que que você quer tanto que os seus problemas sejam resolvidos? Espera no Senhor. Espere em Deus. Essa esperança que eu preciso colocar na minha vida todos os dias. Todos os dias. Esperei com paciência no Senhor e Ele me ouviu. Paciência. Paciência. Espera. Deus, no tempo certo, Ele fala. Querido, Deus não nos vai faltar. Amém? Pode faltar qualquer coisa, Deus não nos vai faltar. Deus está presente conosco aqui. Talvez você tenha vindo com a alma tão agitada, né? Tão agitada, tão angustiada, tão cheia de necessidade. E a palavra para você é: calma, calma, seja um crente escangotado na presença de Deus. Seja um crente que aprendeu a se jogar na presença de Deus. Seja um cristão que aprendeu a confiar em Deus, esperar. A esperança, ela é dinâmica. Ela não é inerte, ela é dinâmica. Eu espero hoje, eu espero amanhã, eu espero depois, e eu continuo esperando todos os dias. Porque quanto mais eu espero, mais eu experimento fé. E a vida cristã, ela depende disso que nós chamamos de fé. Amém, queridos? Esse é o aprendizado de hoje. Saia daqui com isso na mente. Não vou para o culto com o coração orgulhoso, nem com os olhos soberbos. Eu não vou orgulhoso nem por fora e nem por dentro. Eu vou para o culto com a alma pacificada. Sabe, eu quero encontrar vocês aos domingos à noite, que eu vou ficar pregando à noite. Porque eu quero trabalhar com crente com a alma pacificada. Sabe o que vai acontecer? Muitos milagres acontecerão na sua vida. Porque você pôs a sua esperança em Deus. Põe a sua esperança no Senhor. Vamos orar? Vamos ficar em pé. É isso. É isso. Estão fazendo aqui a lição de casa. O que é que nós aprendemos hoje, hein? Quem vai passar no texto? Qual é o primeiro? Vem para cá com coração cheio de orgulho, porque eu sou mais crente do que o Austin. Não, sou mais crente que Neto, sou mais crente que todo mundo, porque eu sou pastor. Não está escangotado, não está escangotado. Sem orgulho, qual é o outro? Alma. Olha, gente, olha aqui, presta atenção. Quinta-feira passada, Nazaré perguntou, eu preguei 3 domingos sobre a carta de Colossenses. Aí Nazaré perguntou: pastor Tomás pregou sobre que carta? Ninguém sabia. Hein? Não estava aí, né? Falei, cara, impossível. Então eu não quero mais que aconteça isso, pelo amor de Deus. Então, o que eu ensinei hoje? Não vou para o culto orgulhoso, não vou com a alma agitada, e eu quero experimentar ser o quê? Um crente escangotado. Pelo menos essa palavra você não vai esquecer na semana toda. Uma palavra nova que eu ressuscitei lá do meu vocabulário do desterro. Para que você não venha mais agitado para o culto. A alma sacudindo o corpo. Ele não consegue se concentrar, ele não consegue parar para ouvir Deus. Feche os teus olhos aí e diz: Pai, me ensina a ter uma alma em paz, pacificada. Me ensina a ter uma alma pacificada. Diz: eu quero experimentar isso, Pai. Eu quero experimentar isso. Deus quer acalmar o teu coração nessa noite, tua alma. Deus quer remover todo o sentimento de ser maior, superior. Pai Celestial, fala conosco. Porque nós já viemos tantas vezes a este lugar e a outros. E muitas vezes nós fomos, mas fomos agitados por dentro, orgulhosos por fora, altivos por dentro, agitado em nossa alma, sem conseguir descansar, porque temos tantos pedidos, tantas necessidades. Nos ensina a chegarmos com a alma tranquila, confiando tão somente no Senhor Jesus. A minha esperança, a sua esperança, deve estar colocada sobre Deus. Sobre Deus. Sobre Deus. Aproxima só perto do teu irmão aí e ora com ele e diz: eu te abençoo com uma alma pacificada. Eu te abençoo com satisfação em Deus. Eu te abençoo. Ora, diz: eu te abençoo com a alma pacificada. Te abençoo. Te abençoo em nome de Jesus. Te abençoo para você voltar domingo à noite com a alma pacificada. Amém? Com a alma pacificada, cheio de alegria, cheio de fé, cheio da esperança. Deus satisfazer você completamente, totalmente, totalmente, em nome de Jesus Cristo.
Amém.
Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a mão de Deus seja sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua história, sobre o teu caminhar essa semana. Deus seja contigo. Grande abraço.